Olá, hoje estamos em mais um capítulo do podcast Reflexões Turismo Rural Consciente, o seu podcast da ruralidade, que agora está começando a série Turismo Rural Consciente Rio Grande do Sul, mostrando todos os empresários desta rede lá do sul do Brasil. E nossa série especial começa com a Nílvia. A Nílvia lá de Morrinhos do Sul, de uma região única que é a encosta da Serra Litorânea. A Nílvia, ela criou um recanto nesta serra, nesta encosta, chamada Pousada Recanto Sobragi. E ela vai contar para nós um pouco sobre a Sobragi e fazer as suas reflexões. Nílvia, é com você. Seja bem-vinda no podcast Reflexões.
Olá, pessoal. Que prazer estar aqui. Obrigada, Andréia. Obrigada a toda a rede de turismo rural consciente, que nós temos a grata satisfação de pertencer a partir de um convite da nossa representante do Rio Grande do Sul, a professora Aline, que é a nossa mestra em turismo rural aqui no Rio Grande do Sul. Nós somos o Recanto Sobragi, nós somos um espaço de turismo rural, nós estamos na cidade de Morrinhos do Sul, quase na divisa do estado do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Estamos na encosta da Serra Litorânea. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos a Serra Gaúcha, que várias cidades que as pessoas conhecem, que é referência para o mundo, que é Gramado, mas nós temos a Serra do Mar, que é a serra que costeia todo o nosso Oceano Atlântico aqui, onde nós temos a nossa Mata Atlântica. Então, nós estamos aqui, num refúgio da Mata Atlântica, no município de Morrinhos do Sul. Nós trabalhamos aqui dentro de um engenho de cachaça, lá do início do século XX, que nós repaginamos, e nós servimos refeições com reserva, nós hospedamos com reserva, e nós somos, a nossa propriedade é a Calha do Tajuvas, do Cânion Tajuvas, aqui no Rio Grande do Sul. Nós construímos este produto para esperançar quem está começando no turismo rural, dizer que em 2016 quase não existiam produtos turísticos aqui na nossa região, e a partir de um planejamento nosso, com pessoas que mais entendiam do assunto, planejamos e publicizamos e criamos um grande produto turístico aqui, que é chamado Cânion Tajuvas, que a calha desce na nossa propriedade, e onde ainda nós temos a trilha, nós temos o rapel, nós temos o cachoeirismo, e nós, para dizer assim, a minha primeira reflexão realmente é esta. O turismo rural ele nasce como numa única vertente, que era aquela de você chegar a trabalhar na roça, trazer o turista para trabalhar no seu roçado, e necessariamente era aquele turismo que se aproveitava exatamente daquelas ferramentas e daquelas atividades e daquelas ações muito ligado aos roçados e às roças do campo. Passado o tempo, nós percebemos que nós poderíamos usar toda a infraestrutura que tem já no nosso meio rural para diversificar as nossas entregas, né? Então, aqui no Recanto Sobragi, nós somos um exemplo disso. Nós temos uma entrega bem diversificada, desde a hospedagem, desde a alimentação saudável, desde a cascata, da trilha, do cachoeirismo, do rapel. Isso abriu um leque de oportunidades muito grande aqui para nós e para a nossa região. E o nosso planejamento foi em cima disso. Foi buscar tudo aquilo que a região ou a propriedade oferecia para fazer entregas diversificadas aqui para os nossos clientes. Recebemos clientes do mundo todo, recebemos clientes muito da região metropolitana aqui do Rio Grande do Sul, bastante gente de Santa Catarina, Minas, São Paulo, Bahia, Paraná. Então, muita gente nos visita aqui. Nós produzimos na nossa propriedade licores especiais de cachaça, O nosso carro-chefe é a canela do coronel, que é a base de especiarias. Essa nossa região, antes, um pouco antes aí do início do grande processo de êxodo rural que o Brasil inteiro viveu, cuja toda a população do meio rural foi embora para a cidade, né, ficando muito poucas famílias, aqui na nossa região não foi diferente. Nós éramos uma grande região produtora de cachaça, nós chegamos a ser a maior região produtora de cachaça do sul do Brasil, aqui nessa, compreendendo aí mais ou menos 20 municípios. É da encosta da Serra Litorânea que produzia a boa cachaça, a cachaça do morro. Com o processo de êxodo rural, que as famílias foram embora, essa produção ela migrou para a banana. Então, hoje, nós somos a maior produtora de banana do Rio Grande do Sul. E, em homenagem a essa antiga produção de cachaça e em homenagem à produção da banana, que hoje é a maior produção aqui da nossa região, nós criamos dois produtos da gastronomia local. Primeiro é este licor, à base de especiarias, que é a canela do coronel, uma cachaça daqui mesmo, uma cachaça orgânica, produzida ainda aqui na nossa comunidade, que é a comunidade do Tajuvas, também. Tajuvas, uma árvore, Sobragi também uma árvore, muito resistente aqui da nossa Mata Atlântica. E, além desse licor especial de cachaça chamado canela do coronel, muito apreciado, muito vendido, muito saboroso. Nós honramos a tradição agrícola aqui da nossa região, que é a banana prata. Nós criamos um produto gastronômico chamado o envoltino de banana, que é o envoltino de banana. O envoltino, em homenagem à colonização italiana, que se deu aqui no nosso espaço. Envoltino de banana, à base de banana prata, sorvete e calda de chocolate com cachaça. É um produto único, é exclusivo, foi criado por nós. E hoje é o nosso carro-chefe da gastronomia. Os grupos fazem reserva para vir fazer essa experiência da degustação da canela do coronel e para aí saborear o envoltino de banana à base de com sorvete e chocolate com calda de cachaça. Nós trabalhamos sempre com reserva antecipada. Entramos na rede de turismo rural consciente, estamos muito felizes com isso. Primeiro, pela filosofia da rede, né? Pela filosofia da rede, aquela que contempla e que preserva e que chama e que apela para que o nosso turismo seja um turismo de regeneração, seja um turismo que leve as pessoas aos sabores de verdade, à vida de verdade, um turismo preocupado com a preservação dos nossos espaços rurais. E aí eu quero propor e trouxe para a nossa reflexão, bem dentro disso, que a própria rede conversa, dialoga conosco sobre isso, e que foi muito tratada, e quem acompanhou viu, né? Aí na COP26, os grandes desafios ambientais que nós temos em relação ao aquecimento global. E a reflexão que eu faço é a seguinte: nós que trabalhamos no meio rural, no turismo rural, nós temos uma grande responsabilidade sobre como nós estamos tratando este ambiente onde nós estamos inseridos. Porque se é verdade que a pandemia trouxe um novo comportamento, ela trouxe um novo comportamento, também é verdade que nós, do turismo rural, eu não tenho dúvida disso, sou muito otimista, nós seremos aí um dos setores do turismo mais procurados e mais disputados no próximo período. Porque a gente tem a impressão que o turismo o rural virou moda, e a gente percebe, inclusive, uma nova posição de Dubai se abrindo para o mundo, escolhendo o turismo rural como sua nova porta, ou como sua nova forma de se apresentar para o mundo. Então, e pensando nisso, nós temos que saber e pensar de que o turismo hoje, na forma como ele acontece, ele gera 1 bilhão e 500 mil toneladas de CO2 aí, que fazem com que, né, um setor que agrava o aquecimento global. E a pandemia foi, a pandemia passou, e a gente viu que nós poderemos, nós estamos sujeitos a qualquer momento uma nova variante de um vírus, mas, enfim, estamos num caminho de vacinas e as coisas vão se resolvendo. E está dado por grandes estudos científicos de que a extinção da humanidade ela não se dará, ou não se deu, ou não vai acontecer por uma Covid ou pelo coronavírus. Na verdade, nós estamos no caminho, se não trabalharmos para a reversão disso, do extermínio da humanidade por causa do aquecimento global, por causa do aquecimento das águas e o aquecimento do ar, que vão aí exterminando as espécies mais sensíveis e depois as espécies mais resistentes. Então, nós, a pergunta que nós, no turismo rural, devemos fazer primeiro para nós mesmos, nas nossas propriedades, né? Esses ambientes que nós temos hoje, super preservados, com água potável, com ar limpo, de rica fauna e de rica flora, se é verdade que nós hoje estamos na moda e que muita gente vai nos procurar e está nos procurando, e os nossos estabelecimentos e as nossas regiões rurais estarão cada vez mais sendo solicitadas por um público cada vez mais exigente, como é que nós estamos tratando a questão do saneamento básico, a questão do lixo, a questão da sinalização, a questão dessa emissão do próprio carbono, as águas cinza que nós estamos lançando no solo rural. Então, são grandes desafios. Eu acho que nós temos muitos desafios, mas eu imagino que um dos maiores desafios que nós tenhamos é nos fazer essa pergunta. Como é que estará daqui a 10 anos o nosso espaço rural? Se nós hoje não pensarmos localmente, quais políticas públicas de preservação nós temos que praticar nos nossos espaços para que aqui a 10 anos nós possamos estar entregando as mesmas coisas, mas o mesmo ambiente preservado, equilibrado e saudável daqui a 10 anos? Como é que vai estar? Então, acho que esse é um grande desafio que nós, da rede do turismo rural e de outros que quiserem se somar, nós temos que começar a pensar e exigir dos nossos gestores públicos locais, e não é exigir, é conversar, sentar, dialogar e propor, quem sabe, e planejar este novo tempo do turismo rural. Que contemple todos esses elementos, que nos possibilite que daqui a 10 anos nós possamos entregar para o novo público que estiver vindo, uma nova geração que estiver vindo usufruir daquilo que nós temos de bom no meio rural, com tanta qualidade quanto está hoje, porque hoje no nosso Recanto Sobragi, e eu imagino que nas propriedades que trabalham com o turismo rural é mais ou menos uniforme. A gente tem muito pássaro, a gente tem água puríssima, saudável, direto das vertentes. Nós temos animais que cerceiam a propriedade, nós temos uma riqueza de pássaros extraordinária nesses resquícios de Mata Atlântica aqui que nós trabalhamos. E eu imagino que as propriedades aqui que trabalham, todas elas têm a vegetação típica de cada da sua região, os animais e a fauna e a flora típica de sua região, mas que temos o compromisso de entregar no longo prazo esses mesmos elementos que nós estamos entregando hoje para quem nos visita. Então, deixo como desafio aí para a nossa rede, para quem mais quiser se somar, e nós, as nossas propriedades, o nosso planejamento, a gente necessariamente pensar muito bem sobre isso, o que nós propomos aqui. Então, mais ou menos isso que eu gostaria de trazer para nós, minhas companheiras e meus companheiros de luta de turismo rural, agradecer pela oportunidade que está nos sendo dada para o Rio Grande do Sul para falar nessa rede maravilhosa que nos congrega, que nos irmana e que nos dá rumo aí nesta grande caminhada do turismo rural. Muito obrigada a todos e a todas.